Olá e bem-vindos! Hoje a gente chega no episódio 7, é o grande encerramento da nossa série Geo e Autoridade Temática. E a gente já vai abrir indo direto ao ponto. A pergunta central que vai guiar toda essa nossa conversa hoje é bem direto, ó. Como transformar um levantamento próprio em fatos curtos e atribuíveis que os sistemas de IA citam?
E a resposta para isso é, assim, o coração da estratégia, né? E ela acontece em três movimentos sequenciais bem claros. O primeiro é garimpar, tipo buscar o dado que já existe dentro de casa. Pode ser uma planilha interna, na base de clientes ou em registros de atendimento. Só que é um dado que está fechado para quem é de fora.
Perfeito.
O segundo movimento é lapidar, que é basicamente transformar esse número bruto num fato curto usando cinco marcas, que são unidade clara, método declarado, data, fonte nomeada e um endereço público estável. E aí o terceiro movimento é endereçar, que é publicar o fato numa página própria, sabe, com a frase no topo e o método embaixo, num endereço que não muda de jeito nenhum.
Nossa, para quem está ouvindo a gente, vale muito esclarecer que esse desenho prático, né, de três movimentos e cinco marcas é a regra editorial desta produção. É uma estrutura que a nossa equipe montou, muito inspirada na aula escrita do portal. Então, com essa rota traçada, a gente vai percorrer cada um desses movimentos antes de fechar a série de vez hoje.
Exatamente. É uma jornada e tanto.
Com certeza. Então, vamos falar desse primeiro movimento, né, que é garimpar. O que a gente chama aqui de levantamento fechado.
Sim, o levantamento fechado.
Que é aquele rótulo que a própria casa dá para definir, tipo, o dado que a operação produz naturalmente e que fica guardado num lugar que só a empresa enxerga. Pode ser, sei lá, dúvidas repetidas no suporte ou tempo de implantação de um sistema. E, sério, eu acho muito irônico isso. A empresa já tem o ouro na mão, só que, ela não coloca na vitrine.
A aula do portal, no critério de prova primária própria, afirma com estas palavras: existe dado, caso ou experiência real da Lead Lovers sobre o tema, além da repetição de fonte externa? Voltando à nossa leitura, a matéria-prima do fato citável raramente falta. O que falta é a lapidação e endereço.
Falta o polimento final, né?
A empresa que só repete fonte externa disputa a citação com todo mundo que leu a mesma fonte. A empresa que publica o próprio levantamento disputa sozinha.
Uau, faz todo sentido. Mas, ó, antes de avançar para a parte de lapidação, eu preciso levantar um alerta aqui que é crucial. É a nossa regra de decência da produção, que é inegociável, tá?
Boa, muito importante falar disso.
Porque assim, dado que nasce de cliente, ele entra agregado e anonimizado. Ele descreve o conjunto, sabe? A tendência é macro e nunca a conta individual.
Com certeza, não tem como ser diferente. Porque um fato que gera constrangimento, ele não circula como referência, né? Ele circula como incidente. E a IA, ela penaliza coisas que parecem, tipo, quebra de privacidade ou escândalo. A gente quer ser fonte, não quer ser manchete de problema.
Exato. Então, passou pela peneira da decência, a gente entra no segundo movimento, que é lapidar. E para explicar isso, eu gosto de propor uma analogia, que é a analogia da etiqueta de museu.
Ah, essa é muito boa.
Porque pensa bem, um número bruto não é apenas uma peça bonita no acervo que ninguém sabe de onde veio. Se não tem explicação, é só uma pedra, né?
E a etiqueta de museu é o que transforma a curiosidade num acervo oficial, de fato. Porque ela responde o que é aquilo, de quando é e de onde veio, antes mesmo que alguém pergunte. A máquina bate o olho e já tem o contexto inteiro mastigado.
Então vamos decodificar isso. Essas cinco marcas que a produção definiu para ser a etiqueta do número citável. A primeira, unidade clara.
Isso, a unidade clara. O sistema precisa saber exatamente o que foi contado. Tipo, são chamados abertos, são contas ativas. Se for vago, a máquina se confunde.
Tá, e a segunda marca é o método declarado.
Exatamente. É dizer como se contou e qual foi o recorte. O que entrou na conta, né? E o que ficou de fora. Mostra que não é um número tirado da cartola.
Sim. Terceira marca, a data. O carimbo do retrato, né?
Isso é vital. Evita que a informação envelheça em silêncio. A IA precisa saber se esse dado é de agora ou de 5 anos atrás.
Com certeza. Quarta marca, fonte nomeada.
É a assinatura de quem afirma. É a empresa assumindo a responsabilidade por aquele dado, dizendo, ó, fomos nós que medimos isso.
E a quinta marca, endereço público estável.
Onde a frase mora, né, para poder receber o apontamento. Tem que ter uma casa fixa na internet.
Perfeito. Sobre a prova colada na afirmação, a aula afirma com estas palavras. Toda afirmação factual relevante leva referência junto da frase com escopo e data para que o leitor não precise procurar a prova no rodapé. Voltando à nossa leitura, o fato citável é essa regra aplicada ao número que nasceu dentro de casa.
A aula fecha o exemplo resolvido dela com esta instrução nas palavras dela. Antes de usar qualquer número real em decisão, registre fonte, período, denominador e responsável. Voltando à nossa leitura, esse registro é a certidão de nascimento do número e as cinco marcas são a mesma certidão virada para fora.
É muito interessante isso. E tem a questão da triagem também, né? A aula ensina três perguntas para a estatística de fornecedor, tipo, quem lucra com o número? Se é uma medição ou só uma expectativa, e o denominador declarado. E a gente pode devolver isso para a triagem interna da própria casa.
Com certeza. E tem uma regra da aula sobre isso que é fantástica. Frequência sem denominador entra como recorrente na amostra, nunca como percentual. Na leitura da casa, declarar o denominador é vantagem competitiva porque acaba blindando o número contra leitores céticos.
Porque, tipo, dá o peso real para a coisa, né? Mas vamos materializar isso. Imagina um cenário que a gente está inventando agora só para didática. O time de suporte tem uma planilha com, digamos, 1.200 atendimentos registrados num semestre. E alguém percebe que a dúvida sobre automação de boas-vindas aparece, digamos, em um atendimento a cada 10.
Então isso aí é um cofre trancado. É um número bruto, né? Não tem unidade combinada, não tem um período visível fora da empresa e não tem endereço.
Fica lá na planilha pegando poeira.
Pois é. E é aí que entra o que a gente chama de fato de bolso. No nosso cenário inventado, é exatamente aí que a lapidação faz diferença. A gente pegaria aquele número e deixaria mais ou menos assim. Em levantamento interno, sobre 1.200 atendimentos de suporte registrados entre janeiro e junho de um ano declarado, uma em cada 10 conversas tratou de automação de boas-vindas, e aí um método e recorte publicados em endereço próprio.
Nossa, fica muito redondo, né? Fica robusto. Mas, assim, como a equipe sabe se terminou mesmo? E aí a gente introduz outra regra da nossa produção, que é o teste da frase emprestada.
Esse teste é fundamental.
É, porque se a frase for recortada por uma IA em uma linha única e mesmo isolada ela continuar correta, datada e assinada, então passou no teste, ela sobrevive sozinha.
E tem que sobreviver, porque se virar uma afirmação solta, a gente tem um número órfão circulando por aí. E o número órfão circula sem devolver o crédito para quem teve todo o trabalho de contar, sabe? É frustrante e não constrói autoridade nenhuma.
Verdade. E isso leva a gente para o terceiro movimento, que é endereçar. Que é quando a gente pega esse fato de bolso e dá uma casa para ele. O design da página própria é muito focado nisso. O fato de bolso abre a página, logo no topo, e o método por extenso vem embaixo. E isso é, basicamente, a resposta autocontida que a gente já ensinou na série, né?
Sobre os papéis de citação, a aula orienta com estas palavras. Uma linha por intenção, com o ativo correspondente, pesquisa e glossário para fonte. Caso para exemplo, artigo assinado para especialista, página comparativa com preço e limites para alternativa. Voltando à nossa leitura, o dado próprio publicado é o ativo que compra o papel de fonte.
Exato. E é aqui que a marca deixa de comentar informação alheia e passa a ser a origem da informação. Ela vira o ponto de partida, né?
Isso. E tem um ponto crítico no endereçamento que é a estabilidade. A regra da aula sobre URLs é muito clara. Endereço antigo sempre continua levando a sucessora. Na leitura da casa, quebrar o endereço é rasgar as citações acumuladas com as próprias mãos.
Ai, dá até um desespero pensar nisso. O pessoal rala para conseguir a citação e depois o link quebra.
Nem me fale. Por isso tem o checklist final da aula na noite da publicação, né? A equipe precisa conferir se a página abre sem login e se o texto já está no código da página desde o primeiro segundo. Se a IA bate lá e tem barreira, ela vai embora.
Com certeza. E tem uma fronteira disciplinar aqui que eu quero traçar bem rápido. Se o dado fica tão bom a ponto de interessar a imprensa tradicional, aí a gente entra em outro ofício que mora na série Conteúdo Programático e Digital PR.
É, já é outro jogo, outras regras.
Exatamente. Bom, e com isso, a nossa jornada chega ao fim, né? E num tom bem celebrativo, porque a gente passou por muita coisa. A gente vai fazer uma retrospectiva aqui de tudo, resumindo 7 episódios da série GO e Autoridade Temática estritamente em uma linha descritiva cada. Começando, claro, pelo episódio 1, que foi sobre a resposta que acontece dentro do próprio buscador.
Episódio 2, os sinais que os sistemas usam para escolher quem citar.
Episódio 3, a cobertura de um território temático inteiro.
Episódio 4, a abertura de página em resposta autocontida.
Episódio 5, o que muda e o que permanece na comparação com o CEO clássico.
Episódio 6, a medição de visibilidade e banco de prompts.
E, finalmente, hoje, o episódio 7, né, o degrau mais alto, que é parar de disputar citações alheias e publicar o próprio fato.
E para quem acompanha a gente não fica só na teoria, eu vou ditar aqui os 4 passos finais da jornada, a tarefa da semana para aplicar imediatamente, tá? Passo 1, escolher o levantamento fechado e passar a peneira da decência. Passo 2, lapidar o fato de bolso com as 5 marcas. Passo 3, publicar a página própria. E passo 4, rodar o teste da frase emprestada.
Sensacional! Porque no fim das contas, a série termina onde a autoridade começa. A gente deixa aqui o nosso convite final e permanente para que busquem a aula escrita do portal, o mapa que originou toda a série e que segue aberto aguardando que os levantamentos saiam dos cofres de vez. É isso, mão na massa e muito obrigada por acompanharem a gente até aqui.
É isso aí, um grande abraço e até a próxima!